Fala galera, FantasyCast de volta com minha dupla aqui, estou radiante que agora não estou mais sozinho. Tudo bom, Júlio?
E aí, Luiz, tudo bom? Estar de volta aí com vocês.
Que legal, né, Júlio? Foi bom o jogo, presenciou o maior jogo da história da temporada regular da NFL, né?
Absurdo, quem esperava, hein?
Jogão aí entre Rams e Chiefs, mas eu não acho que vai ser o Super Bowl, não. Tem um pessoal animado que vai ser o Super Bowl, mas acho que não vai dar conta, não.
Mas eu sei que foi, em termos de fantasy, o que eu vi de jogo mudar resultado foi,
com certeza,
foi absurdo, né?
Com certeza. Inclusive, me presenteou com todo carinho aqui uma camisa do Jared Goff, que é quarterback titular da nossa, do meu time, da nossa franquia aí do Talaland, que é uma franquia da Liga Keeper aí de 10 anos que a gente tem. Então, estou numa noite muito feliz aqui, agradável, para começar falando já de Fantasy Football, né? Os erros e acertos da semana, como manda a tradição. E o acerto, começar com o Baker, né? Contra a defesa do Bengals. Era um pouco previsível que isso fosse acontecer, mas o Baker foi muito bem, né, Júlio? Assim, ele teve uma partida muito boa em termos de pontos.
É, ele na metade do jogo já estava com 27 pontos. Sim. De fantasy. Eu estava jogando contra ele, estava muito preocupado, mas acabou que ele ainda conseguiu a vitória. É, realmente foi uma escolha na mosca aí de Luiz. Para vocês saberem, essas escolhas aí, eu queria ter ajudado mais, mas estava na correria, estava preocupado com
outras coisas mais importantes, né? Até do que foi escalar o time do fantasy.
E também porque estava preocupado com o Thanksgiving, né?
Sim.
Então, eu estava lá em loco, mas eu não estava...
Privilégio.
Eu só pude assistir um dos jogos da NFL. É, mas, para mim... Eu não deixei de acompanhar minhas ligas, pro pessoal que tá aí não tem desculpa.
Claro.
Então a única coisa, a minha prioridade em termos de NFL não era assistir jogos, era escalar corretamente e ver as notícias. E inclusive foi minha primeira, minha primeira semana que eu ganhei todas as ligas. Tentei isso o ano todo, então foi bem positivo. Estou bem posicionado nas ligas que a gente participa. E então assim, não tem desculpa aí para não escalar.
Também de Cleveland, o Devin Njoku, o Tyrand, também foi muito bem. Outros jogadores que a gente acertou essa semana, o Philip Lindsay contra os Steelers, o Adrian Peterson a gente falou para sentar contra o Cowboys e deu poucos pontos, o Matt Breda contra o Bucks deu uma quantidade razoável de pontos aí, mas o acerto da semana realmente foi o Amari Cooper contra a defesa de Washington. Ele deu muito ponto, foi muito bem. Então, quem escalou o Amari Cooper aí se deu bem nessa semana, provavelmente ganhou com tranquilidade ou conseguiu a virada que precisava. Os erros, o principal erro foi o Philip Rivers, né? Mas, assim, a gente analisa os números, né? Uma coisa que eu costumo falar, assim, a gente que analisa a fantasy, a gente pega todos os dados, analisa, vê o que que pode acontecer, os cenários, mas no fim das contas são os jogadores que fazem o resultado, né? E o Philip Rivers teve uma partida sensacional contra o Cardinals, que tem uma grande defesa contra o jogo aéreo, mas não deu conta do velho Philip Rivers aí, que ainda está dando muito ponto no fantasy, né, Júlio?
E foi uma atuação bem fora do padrão, né? Ele empatou o recorde de passes completos. Sim. E o Carlos começou ganhando o jogo, né? Então, assim, foi realmente... Se você olhasse o jogo no primeiro quarto, você diria que a previsão estava muito bem feita. Aí, de repente, o Philip Rivers resolveu jogar o que ele tem jogado essa temporada. E por isso ele tem sido um constante aí nas escalações, e dessa vez a gente escolheu errado.
Pois é, o Jarvis Landry também contra o Bengals, o Larry Fitzgerald contra o Chargers também foi outro nome que a gente comentou. O Saints contra o Falcons e o Jacksonville contra o Bills. Eu achei que o Jacksonville ia dar muito ponto contra o Bills, mas na verdade é que teve aquela surpresa da equipe de Buffalo, né, que conseguiu executar bem aí.
Josh Allen voltou e conseguiu fazer.
Sim.
Uma graça.
Correu bastante, fez o TD correndo.
Eu coloquei essa defesa que era tida como a defesa número 1 de fantasy esse ano, né? Muita gente acabou soltando ela, eu peguei na wave em duas ligas e realmente me atrapalhou.
É isso. Mas vamos passar para a semana 13, começar a análise agora na waiver, né? Quais são os principais jogadores aí para selecionar na posição de quarterback, running back, wide receiver e tight end, Júlio? Fala aí.
Sem dúvida, a adição da semana, direito de todas as posições, é o Lamar Jackson, né? Que tem em duas partidas deu muitos pontos pelo fato de ele ser um quarterback que corre muito bem com a bola. Então, em dois jogos, ele está com quase 200 jardas de corrida, touchdowns correndo. Então, assim, é bem provável que esse fluxo de jogo continue. Então, mesmo que ele não tenha um super jogo no ataque aéreo, ele é um cara que vai conseguir muitas jardas correndo. Então, você tem que ter, se você aí está com dúvida na escalação ou com o quarterback produzindo abaixo, é uma ótima opção colocar o Lamar Jackson. Na posição de running back, a gente tem o Carlos Hyde, que é, com a suspensão agora de Fournette para essa rodada, passa a ser uma ótima opção de jogar. Ele, na partida, está bem claro que ele é o running back aqui número 2 agora, não mais o TJ Yeldon. E ele é uma adição de waiver para uma semana. Então, adiciona essa semana, faz ele jogar, e quando o Fournette voltar, você já pode esquecer ele, mas pode lhe ajudar essa semana. E de receiver é o Josh Doctson, que está disponível em 59% das ligas. Ele é o receiver de Washington que está com melhor conexão com o Colt McCoy. Então, é um ataque que está produzindo razoavelmente, e ele é o que tem a maior quantidade de targets, né? Maior quantidade de lançamentos em sua direção. Então, é um jogador ali para você deixar no seu banco e avaliar semana a semana se vale a pena colocar de acordo com o matchup. E na posição do Tyrande, é um tarende de Tennessee, o Jonnu Smith, que está disponível em 80% das ligas. Vocês sabem que é uma posição muito difícil de colocar, assim, de achar gente que realmente dê ponto. Então, vale a pena você arriscar aí no Jonnu Smith, botar no seu banco e ver o que ele consegue dar nessa posição que é tão escassa de talento.
Então, vamos passar aqui para a semana 13, o joga, senta e arrisca. Na posição de quarterback, a gente separou aqui o James Winston contra o Panthers, né? Um jogo interessante aí. Por que que você colocou essa? Eu dei a honra de Júlio fazer essa do James Winston aí, da posição de quarterback. Por que que você colocou o Winston como opção aí?
O Tampa Bay tem um dos melhores ataques da liga, não está sendo muito falado, mas é o líder de jardas na temporada, tá? Não é nem o Rams, nem o Chiefs. Quem tem mais jardas totais é o ataque do Buccaneers, e vai jogar contra a defesa do Panthers, que está péssima na secundária. Não tem jogado bem, realmente, o time do Panthers contra o jogo aéreo, e é em casa. Então, o ataque é muito explosivo, então acredito que tem assim, uma grande chance, como semana passada também. Eu coloquei ele em uma liga e me deu 20 e poucos pontos. Então, assim, é uma ótima opção contra essa defesa do Panthers.
Para sentar o Baker Mayfield, essa semana não vai ser tão boa para ele aí contra o Texans lá em Houston. É um jogo difícil, né? O Texans é um time que tá bem interessante, assim, para ambições nos playoffs, inclusive, né?
Com certeza, o Texans está disputando ainda primeira posição total, né? Primeira, no caso, tem uma bye week junto com o Kansas City, porque se o Patriots tropeçar, eles têm chance. A defesa do Texans é boa, então vai dar sexo, então não é uma boa opção. O ataque do Cleveland é muito inconstante de um jogo para outro. E o motivo que eu coloquei até Baker é porque tem muita gente muito animada com a performance dele, com toda a razão. Mas para esse jogo, fora de casa, contra a defesa do Texas, um time que está brigando por playoff, eu acho que não é a melhor opção você colocar. Tem outros matchups muito mais interessantes.
Vale ressaltar que a linha ofensiva de Cleveland não cedeu sexo nas últimas duas rodadas. Mas, em compensação, em todas as outras rodadas cedeu bastante, né? Teve até uma sequência de três partidas, onde em cada uma teve 5 sacks. Claro que mudou um pouco o panorama lá em Cleveland, mas é uma linha ofensiva que costuma ceder sacks. E aí, contra um Houston Texans que tem uma pressão ali, um pass rush grande e intenso, as chances são altas mesmo. E para arriscar o Lamar Jackson contra o Falcons, a gente teve até uma pergunta na semana passada sobre o Lamar Jackson, Júlio. E eu até falei que o momento ideal para selecionar o Lamar Jackson era na rodada passada, pelo calendário que ele vai ter, né, que Baltimore vai ter, que muito favorece favorado. Muito para um quarterback, mesmo o Lamar Jackson não sendo um cara que passa muito, mas ele vai enfrentar defesas que cedem muitas jardas aéreas, então facilita o trabalho para ele, né?
Eu diria que é o calendário mais favorável de toda a NFL do Baltimore. Eu tinha dado uma olhada nisso aí. Vai jogar contra péssimas defesas de jogo aéreo e encaixa perfeitamente contra o Falcons, né? Que, apesar de ser fora de casa, é um estádio fechado e o Falcons tem cedido muitas jardas.
Na posição de running back, aqui separou três nomes, né, Júlio?
Essa valeu a pena separar três, porque eu acho importante, porque nem toda semana a gente tem uns confrontos assim que a gente... Eu achei muito parecido os confrontos de potencial, e eu queria... A gente queria dar mais possibilidade às pessoas que têm esses atletas saberem que é muito importante escalarem eles, porque eles não são, digamos assim, garantidos de serem titulares. Então,
chamados studs, né? Os caras que você nunca tira do time titular.
Aí, excepcionalmente, eu escolhi esses três porque eles vão jogar contra péssimas defesas contra o jogo corrido. Que, no caso, é o Aaron Jones contra o Cardinals em casa. Então, tá top 5 de pior defesa de jogo corrido. O Philip Lindsay vai jogar contra a defesa do Bengals, que é péssima
em
também.
Em tudo, né?
Tá péssima em tudo. Em tudo. Leva muito TD de tudo que forma. E o Lamar Miller contra o Browns, que é uma defesa que leva muito jogo corrido. Tá? As três eu conferi, são top 5 ou de jardas ou de TDs corridos cedidos.
Para sentar, você colocou o Mark Ingram, né, contra o Cowboys. Cenário complicado, né?
Jogo contra o Cowboys. O Cowboys tem uma defesa muito boa, jogando em casa. Eu acho que quem vai ter que sobressair aí é Drew Brees mesmo. É mais fácil conseguir bater a secundária do Cowboys do que Mark Ingram conseguir ter um volume de jogo para ele e para Camara. A gente sabe que é o caso, é um absurdo o que eles conseguem fazer regularmente. Sim. Mas numa semana com a defesa mais difícil, Ingram acaba sendo prejudicado.
Para arriscar, o LeSean McCoy contra o Dolphins joga lá em Miami.
É até esquisito falar o nome do LeSean McCoy como arriscar, né? Como uma aposta, mas é Shady, né? Como todos falamos, ele não tem sido um grande jogador de fantasy nessa temporada, mas esse jogo, que é uma defesa também que não é boa com o jogo corrido, eu acho que é uma boa oportunidade aí dele voltar a engrenar o jogo, até porque esse quarterback está de volta, então acho que abre mais o jogo corrido.
Na posição de wide receiver, para jogar o Tyler Lockett contra o 49ers, o Lockett está produzindo,
tomou vaga, né?
Tomou a vaga aí e está conseguindo fazer um bom trabalho, né?
O Tyler Lockett até não deu para comentar essas semanas, mas eu tinha observado que agora eu diria que ele é o receiver número 1 mesmo do time. O Doug Baldwin é de segurança, joga de slot, mas o cara que está constante em termos de fantasy é Tyler Lockett. Vai ter um confronto bom. Quem viu os jogos aí, os últimos jogos do Seahawks, pô, tá conseguindo passar a bola contra ótimas defesas, ganhou ótimos times competitivos. Então, num jogo desse, até mais fácil, eu acredito que ele vá jogar muito. E assim, até um outro ponto aqui, quem tiver o Chris Carson também entra um pouco naquela lista que a gente falou de running back, que é outro confronto favorável, vai jogar em casa, ele tá correndo bem. Então, assim, esse ataque do Seahawks deve produzir muito bem essa rodada.
Pra sentar um cara que era constante aí no ano passado, né, no nosso FantasyCast, mas esse ano nem tá aparecendo tanto, é o T.Y. Hilton contra o Jaguars. Mesmo o Jaguars sofrendo um pouco com o Josh Allen na rodada passada, aéreo não foi tão impactante, né? Mas, então, por isso que o T.Y. Hilton tá aí no senta, né, Júlio?
Exato, ele tem o confronto contra a Ramsey, né? Então, assim, é uma chance, é um tipo de confronto que se deve evitar. Principalmente que eu vi muita gente animada depois do super jogo que ele fez semana passada. Se você tiver uma opção melhor, é válido, porque o Ramsey é muito difícil você conseguir jardas nele.
E para fechar o wide receiver, para arriscar o DJ Moore contra o Buccaneers, também foi uma pergunta na rodada passada. Que eu recebi sobre o DJ Moore, caras como ele, o Taylor Gabriel, jogadores, entender um pouco mais o cenário, foi a pergunta feita para esses caras, projeções, etc. É um cara bem interessante, né?
Eu acho não só interessante, eu acho que o DJ Moore é o receiver número 1. Assim, Fantes subiu, né? Fantes não existe
não,
mais.
Não existe mais.
A discussão agora é entre o DJ Moore e o outro agora que fugiu o nome do outro jogador do Panthers, outro receiver que também é bem novo, mas que quem tem tido maior quantidade de targets é ele, né? O DJ Moore, que é um calouro, e eu não vejo esse ritmo diminuindo.
Na posição do tight end, para escalar o Jared Cook contra o Chiefs, né? Para sentar o Austin Hooper contra o Ravens, e para arriscar o CJ Uzomah contra o Broncos. Alguma coisa a acrescentar sobre isso, Júlio?
Só que o Jared Cook tem a possibilidade de um grande jogo aí. Quem assistiu o último jogo que estava em campo, o Chiefs e o Rams, né? O Tyrande do Rams veio à vida, todo mundo conheceu ele jogando. o Everett, né? E, assim, é a mesma possibilidade de muitos pontos, até porque não tem muita opção ofensiva no time do Oakland. O ataque do Oakland, em termos de passe, é muito fraco.
O outro, só para não deixar passar, é o Curtis Samuel, sim, né? Outro wide receiver de Carolina.
São os dois. Para mim, o DJ Moore é o receiver número um hoje em dia e o Samuel está ali próximo.
É um futuro bem interessante aí para Carolina, né? Para o Cam Newton. Para fechar, não. Tem posição de kicker, primeiro vamos para a defesa, né? Para a defesa, para escalar, foi o Packers contra o Cardinals. É um jogo importantíssimo para o Packers, né, Júlio? Para as ambições aí, porque o Packers ainda acredita em playoffs. Vai pegar a Arizona, que está um ataque problemático, né? E é um cenário bem, bem legal para você que tem uma defesa do Packers ou está precisando de defesa. Porque, assim, é o que a gente fala toda semana, né? A defesa é muito rodada, né? Muito confronto, né? Então, por exemplo, a defesa de Minnesota vai enfrentar o Patriots agora e foi uma opção para sentar, né? Porque vai enfrentar um ataque que tem, produz, né? Tem Sonny Michel que está produzindo tanto, enfim, tem o próprio Tom Brady que consegue executar muito bem, então é um cenário não tão promissor, né?
Além dos pontos que pode levar, a questão também, assim, é um ataque que não comete muito erro, então não vai ter sack, então a chance de ter um fumble, assim, sim, pode até não levar tantos pontos, mas não vai ter chance de ter uma big play, um pick six, é muito difícil acontecer, então você já tira da equação.
Vai dar poucos pontos, né? Assim, não vai ter um impacto para fazer com que te dê duplos dígitos,
exatamente,
etc.
E já uma defesa feita o Packers essa semana é uma receita, assim, muito boa, que o time vende onde derrota, tá? Ainda tem chance de ir pro playoff, então vai jogar, acho que vai ser, e assim, o Packers tem perdido muito fora de casa, mas em casa tem tido um calendário bem favorável para fazer, e teve já dois grandes jogos esse ano, que deu muitos pontos, e a gente, inclusive, um deles sugeriu começar a defesa, sim, do Packers.
Para arriscar, para fechar a defesa, Seattle contra o 49ers, acho que é um bem previsível aí, né? E para fechar, a gente vai, fechar geral, a gente vai pros kickers. Tem os tradicionais, o Harrison Butker, o Greg Delegue, são caras que que sempre tem chances de dar muito ponto. Mas, assim, tem um cara interessante para falar, que é o Will Lutz, contra a Dallas.
Que vai jogar contra uma defesa que eu não acho que o centro vai conseguir fazer tantos touchdowns como normalmente faz, mas não tem como parar aquele ataque. Então vai acontecer que acho que muitas drives vão parar ali perto da linha dos 30 e vai acabar que o Will Lutz vai ter que fazer um bocado de field goal.
Sim. Caras como, assim, na minha opinião, o Justin Tucker, o próprio Graham Gaynor, tem potencial de fazer bons pontos, porque vão enfrentar defesas que cedem muito, mas há uma chance grande também desses caras só fazerem ponto extra, né?
Ponto extra, exatamente.
Então, às vezes, um cara como o Will Lutz é um cenário que pode dar muito field goal.
Que vale muito mais você ter ponto de field goal do que de extra point. Realmente, o Tampa Bay, os kickers que jogam contra o Tampa Bay, normalmente não vão bem, porque o Tampa Bay leva muito touchdown. Ele não leva field goal, ele leva touchdown toda hora.
Pois é, e um nome que aí eu sugiro que pode ser interessante aí é o Matt Bryant contra Baltimore, que é uma defesa boa, é uma defesa interessante. Atlanta tem um ataque que consegue andar, produzir, né, em alguns momentos, mas pode ser que não consiga produzir pontos, pode ser que consiga produzir field goals. Então, exato, é um nome que...
Essa semana está bem favorável, Luiz. Tem muito matchup muito bom para kicker.
Vamos para fechar o programa, Júlio. Semana passada eu comentei sobre as nossas ligas. Essa semana acho que a gente pode comentar, até porque está em reta final.
Última rodada.
A última rodada chegando. A gente pode, essas últimas três rodadas aí, no caso, sempre comentar da liga. Primeiro agradecer a todo mundo que está participando, tanto na Liga Yahoo quanto na Liga Free Flicker. Tem um pessoal que está participando muito ativamente, um campeonato muito disputado. Claro que a gente teve dois times na liga da Free Flicker que abandonaram por algum motivo as ligas. É uma pena, realmente, mas é uma coisa que acontece em diversas ligas, né, Júlio? A gente até nem está tão mais acostumado com isso, porque a gente joga algumas ligas que o pessoal realmente fica ansioso pelo início da temporada e está sempre ativo aí. Começar falando da liga do Yahoo, onde Júlio é o líder, né, Júlio? Com 9 vitórias e 3 derrotas, o Mighty Júlio É também o time que mais fez pontos na liga até aqui.
Estão fazendo dever de casa direitinho, né, Luísa? Assim, uma coisa pro pessoal que eu tenho certeza, assim, cada vez mais. O waiver vale muito mais do que draft. O draft foi bom, eu considero que eu fiz um draft muito bom nessa liga. Eu falei até pra Luiz, eu fiz aquela estratégia de running back zero. Então eu comecei com o Antonio Brown, com a Mari Cooper, eu peguei só receiver no início, Travis Kelce, então acabou que dois running backs eu acabei encaixando, o James Conner, então assim,
encaixou mesmo.
Acabou que o time ficou muito forte, só que o principal foi a minha movimentação de waiver, de estar sempre ligado, tentando fazer algumas trocas, mas é waiver, toda semana eu ia lá fazer meu dever de casa, kicker e defesa, sempre rodando, sempre procurando os melhores confrontos, coisa que muita gente não fazia, então sim, eu sempre tenho essa pequena vantagem.
Só para passar até a nona posição, que sou eu, no caso, está todo mundo na briga pelos playoffs. Assim, Júlio está garantido, claro, o pessoal que está com 8 vitórias está garantido. Então, o Recife Cowboys, o Recife Bucks, o Henrique Steam, o Axé Bahia Panthers e o meu time estão brigando por vagas no playoff aí, né? São, no caso, duas vagas.
Para 5 times.
Para 5 times, então tá bem legal. O Lions Strikers ficou abaixo aí com 5 vitórias, mas brigou até o fim. O Gilbert Team tem 4 vitórias junto com o Brothers of Pain. E aí, para fechar, o Adenilton's Team e o melhor nome que eu considero, que é o One Handed Giants de todas as ligas. Eu acho que esse é, e tem genial, um da Liga Free Fica que eu adoro também, que é o Daltônicos de Peixinhos, que para mim são os melhores nomes que tem. Mas agradecer a todo mundo. Próximo ano, a gente já está conversando, eu e o Júlio, sobre as ligas do próximo ano.
Organizar antes. Melhor, ver até se a gente faz um draft aí presencial para ver se algumas pessoas que queiram participar. Tentar organizar uma coisa bem legal.
Fazer alguma coisa diferente e, quem sabe, uma liga dinastia aí, né? Com jogadores, com o pessoal que a gente vê aí analisando que pode contribuir. Vamos ver. Uma coisa é certa. Foi um sucesso aí, né? Essa liga do Yahoo e a liga do Free Flicker que eu vou falar agora também. Que o Recife Buriu Zords é o líder com 9 vitórias.
É um senhor time, viu? Esse time aí tá ganhando bem dos outros. Esse aí time tá com cara de campeão.
E aí tem o Recife Cruz, o Costa Futebol, o Adeodato Fantasy King com 8 vitórias. São times que já estão nos playoffs, né? Garantidos. E aí vem o Fuzuê, que eu tô no meio do Fuzuê nesse aí também. Que é o Temendes 00, eu que sou o Greatest Show on Turf nessa liga. O Galvão, o nosso queridíssimo Daltônicos de Peixinhos, do nosso amigo João, que tá na briga aí também. O Cowboy Sales, o Salles, então, perdão. E o Seattle Aquino, que são os times que estão, do Galvão, Daltônico de Peixinhos, Cowboy Salles e o Seattle Aquino, estão com 6 vitórias.
Infelizmente, nosso querido Rafi Ucho ficou eliminado na rodada passada, né? Não conseguiu aí a vitória e agora está fora de chance de playoff.
E aí o Petrolina Packers encerra aí com 4 vitórias e 8 derrotas. Hoje eu estaria nos playoffs, eu estou numa sequência de 4 vitórias consecutivas aí, só perco nessa sequência pro Recife Cruz, que tem 6 vitórias consecutivas, tá? Numa streak estilo Houston Texans aí, não perde pra ninguém.
Vale reforçar, Luiz, que assim, essa liga, você sabe quando você tem um time bom ou não? Essa liga eu sou enganador. Essa liga aí eu tô aqui 8-4. Nossa, sabe quando você descobre se a pessoa tem um time bom ou não? Quando os pontos que ela faz no ano é menor do que os pontos que ela levou. E no meu caso, isso acontece, mas eu tô 8-4. Ou seja, foi milagre eu ganhar vários jogos apertados. Então, assim, não era pra eu estar aqui. Então, assim, realmente, essa liga aqui eu tô feliz de estar indo pro playoff.
Eu participo de uma liga com o pessoal do Liga dos 32, inclusive, que eu tenho esse estilo aí. É até piada no grupo lá, porque o meu time é fraco. E eu tô com 9 vitórias e 3 derrotas, porque eles dizem que eu tenho um acordo com um capeta que todo mundo joga mal na semana que me enfrenta. Eu vou até, para fechar o programa, te dizer o meu trio de running backs. Vale. É Frank Gore, Corey Clement e Kenyon Drake. Não com dá. Essa galera, eu tô com 9 vitórias e era para eu estar com 10.
Esse time seria bom há alguns anos atrás, né? Não, nem isso, porque
eu tenho receivers, eu tenho o Julio Jones e o Juju Smith-Schuster.
Mas
e
nada agora, justifica.
No meu banco tá aqui, eu vou até te mostrar, uma dupla de tight end que ajuda bastante, que é o Travis Kelce e o Rob Gronkowski.
Não, então o que a gente tá vendo aqui, pessoal, é mais um caso que, até é legal falar, quem acompanhou desde o início, é que a estratégia do running back zero, que é não draftar running backs, esse ano teria caído muito bem, mas muita gente não quis fazer por N motivos. Só que esse ano, se você observar, todos os receivers que eram tidos como top receivers, todos eles produziram. Não tem um receiver que decepcionou. Pelo contrário, caras como Adam Thielen, caras como Tyreek Hill, que estava ali na meiota, terceiro round, todos eles estão sendo studs. Então, assim, esse ano, para receiver, foi fenomenal. Não é todo ano assim, mas quem pegou Kelce, quem pegou Gronkowski, pegou receiver, no teu caso, pegou o Juju Jones Smith.
E o Juju também.
É uma garantia toda semana que os caras vão dar ponto, não se machucam e estão lá produzindo.
E um fato curioso dessa liga, só para passar pro pessoal que talvez não saiba, é que a Flea Flicker, acho que todas as ligas, na verdade, fazem ajustes no meio da semana de pontos. Então isso já aconteceu uma vez com a gente, de um time perder por causa disso, uma diferença pequena de pontos.
Eu tinha vencido. Não tinha perdido.
Não, eu tinha vencido o jogo. E aí no meio da semana eu fui mexer no time e vi que eu tava com a derrota.
Ou seja, tu estaria 10-2.
Eu estaria 10-2, melhor campanha, com um time que todo mundo não entende. Não, mas entendo. Enfim, vamos lá, vamos. Já é playoffs, é a última rodada, vamos ver. Eu tô esperando ir pros playoffs nessas minhas duas ligas. A nossa tradicional liga aí de 10 anos, eu não vou, infelizmente, aos playoffs esse ano.
Por algum... invicto, viu?
É, tá invicto nessa, inclusive, Júlio. E com potencial de uma temporada perfeita.
Não fala isso.
Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha uma última boa semana de fantasy na maioria das ligas aí. Essa é a semana decisiva para os playoffs. A gente vai continuar, né? Até o fim da temporada regular na NFL normal. Até a 16ª semana, no caso, porque a 17ª já não se joga
muito.
Ninguém joga
fantasy.
Então. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Continue mandando pergunta pra gente. Um abraço, valeu, Júlio.
Valeu, Luiz, um abraço.